בעזרת השם, דף סמך, היי, תתדשו בקמה, עולה פסור, שלום עליכם, הבינו זה נובו דף. Estamos na Samech, na quarta linha, Gufa Amarav. Ensinamos de passagem uma lei que Rav ensinou no shiur anterior. Não vimos bem, não era bem nosso assunto. Vamos ver agora o que disse Rav. Keren Shken Sheganav Tashlume Kefe Tashlume Arba Bechamisha Keshat Amadabadi. Então o assunto que a gente está se tratando é o assunto do Ganav. O ladrão que ele roubou secretamente, ele furtou. A Torá diz que ele tem que pagar mais do que ele roubou. Roubou algo que vale 100, paga 200, paga o kefir, o dobro. Ele roubou um animal, por exemplo, um boi, e ele abateu o boi ou vendeu o boi e paga 5 vezes o valor do boi. Se ele roubou um carneiro ou um cabrito, um C, ele paga 4 vezes o valor do animal se ele abateu ou vendeu o animal. Fala, Rav, como é que se avalia o keren, o valor bruto, a ser pago o dobro, 4 ou 5 vezes? Fala Rav Keren Ken Sheganav. Vamos ver qual é o caso que Rav se trata. Porém, Rav diz que vamos avaliar o valor bruto. Ele roubou algo que vale 100. Ele vai pagar 200. Porém, 100 é o valor bruto, é o Keren, que é o valor que ele roubou. Para avaliar o valor bruto, vamos usar como referência o momento do roubo. Quanto o objeto ou o animal valia naquele momento. Já com relação ao dobro, ou pagamento de 4 ou 5 vezes, Keshat Amadabadin, vamos levar em consideração o valor referente à hora do julgamento. Não está claro ainda sobre o que Rav se trata, vamos ver. Maita Amadirav, porém, qual é a fonte da opinião de Rav? Maikra Gneva Vechaim, Amaik Amarachman Achaim Begneva, Achile Keren Ken Sheganav. Vimos ontem esse passuco, a Torá diz que o ladrão roubou algo, paga o dobro, Chaim, Chaim Shnaim Yeshalem. Fala Rav, a Torá veio dizer, quando você vai pagar pelo bruto, vamos, pague Chaim, pague um pagamento cheio. Então vamos levar em consideração o valor do objeto ou animal na hora do roubo. Ainda não está claro. Amar Rav Sheshet, Amina, Kinaim, Beshach, Ivrav, Amar, Lehashmata. Fala Rav Sheshet, a minha opinião é que Rav disse isso quando ele estava praticamente dormindo. Por quê? Detalhe é porque tem uma breta contra isso. Khushav Ishmina, Meshelem Tashlume Kefir, Petashlume Arba Bechamisha, Ken Sheganav. Ladrão roubou um boi magro e o boi engordou, estando com o ladrão. Então, fala a Braita, o ladrão vai ter que pagar o dobro, ou 4 ou 5 vezes se ele abateu o animal ou vendeu, Ken Sheganav, levando em consideração o valor do animal na hora do roubo. O animal era magro, valia menos. Vamos levar em consideração, usar como referencial esse valor do animal na hora do roubo. E Rav disse que quando vamos avaliar o dobro, 4 ou 5 vezes o valor, vamos levar em consideração a hora do julgamento. Essa preta vai contra isso. Amri, responderam os sábios, Mishum Damad e Anapatim na Veat Shakalt. Falaram os sábios que essa preta não é o mesmo caso que Rav se trata. Aqui se trata que o ladrão roubou um animal magro e o ladrão do bolso dele resolveu engordar o animal. Então digamos que o animal magro valia 100, agora vale 120. O ladrão não roubou 120, ele roubou 100. Esses 20 a mais que o animal engordou, foi por mérito do ladrão. O ladrão que engordou o animal do bolso dele. Então como, quando vamos avaliar o dobro, 4 ou 5 vezes, vamos levar em consideração o valor do animal sem ter se engordado. O valor do animal na hora do roubo, animal magro. Rav não se trata desse caso, Rav concorda com essa braita. Rav se trata de um outro caso. Vamos ver. Tashma, uma outra prova para esse assunto. Shmina veikrisha, mexerem tashkum bekefer, betashkum arba bechamisha, ken sheganav. Olha só essa braita. O ladrão roubou um animal gordo, e o animal teve que trabalhar estando com o ladrão, e o animal emagreceu, caiu em valor. Então vamos avaliar o valor do dobro, ou 4 ou 5 vezes, levando em consideração o valor na hora do roubo. O valor do animal gordo. Isso vai contra Rav. Rav diz que avaliamos o dobro, ou 4 ou 5 vezes o valor. Referente à hora do julgamento, aqui também não é parecido com o caso de Rav. Aqui o ladrão prejudicou o animal. O animal estava gordo, valia 100, o ladrão fez o animal trabalhar e o animal emagreceu, vale 80. Então, o ladrão prejudicou o animal. O animal, estando no recinto do ladrão, pertence ao dono ainda. O ladrão fez o animal trabalhar, prejudicou o dono. Então, quando vamos avaliar o valor do animal para calcular o dobro 4 ou 5 vezes, caso o ladrão abateu ou vendeu o animal, vamos também contar o valor roubado, o valor cheio, o valor do animal gordo, digamos 100, não 80. Que é a maravilha que a vesula. Agora explica a qual é o caso de Rav. Rav se trata que o animal está igual. O valor mudou porque o valor do mercado mudou. De que, sobre isso se trata, Rav. E Rideve, sobre qual caso exatamente Rav se trata? E lima de Meikara chave azuzi, rubassof chave arba azuzi. Se o caso de Rav é que o valor do animal subiu no mercado, quando o ladrão roubou o animal valia uma moeda. E depois, na hora do julgamento, o preço no mercado de animais desse subiu para 4 moedas. Será que esse é o caso de Rav? Keren Ken Shiganav? Será que sobre isso disse Rav que quando vamos avaliar o valor bruto, o Keren, vamos levar em consideração o valor roubado, ou seja, uma moeda. Não na hora do julgamento, 4 moedas. Será que sobre isso disse Rav? Lema pliga de Rav aderaba. Se Rav disse isso, Rav estaria discutindo com Rav, por quê? Damaraba disse Rav, Haiman de Gazal, Havita de Hamra Mechavre, Meikara Shave Azuzi, Rubassov Shave Arba Azuzi. Rav, se trata do seguinte caso. O ladrão roubou um barril de vinho que valia uma moeda e o preço do vinho subiu. Agora um barril desses vale 4 moedas. Fala Rav, a lei vai depender. Tavra Oshatia, Meshalem Arba. Se o ladrão está com esse barril, o valor do barril já subiu para 4 moedas e o ladrão ou quebrou o barril ou bebeu o vinho. Então o ladrão, ele agravou mais o roubo. Bebendo ou quebrando o barril, está agravando mais, porque esse barril, mesmo que está nos domínios do ladrão, na casa do ladrão, por exemplo, pertence ao dono. O barril valia uma moeda na hora do roubo, mas depois o preço subiu. E isso pertence ao dono. O ladrão, bebendo ou quebrando esse barril, está prejudicando o dono, está agravando, aprofundando mais o roubo. Então fala, Araba, o ladrão paga 4 moedas. Esse é o valor bruto que ele tem que pagar. E se ele roubou secretamente, vai ter que pagar o dobro. Itbar mimeila, mechalem zuza. Se o ladrão roubou o barril que valia 1 moeda, o preço subiu, agora vale 4 moedas. E acidentalmente, o barril se rompeu. O ladrão não teve nenhuma culpa, digamos que o barril estava bem velho, e o barril rachou. Isso teria acontecido na posse do dono também. Então o ladrão não teve culpa disso, especificamente. Então, quando o preço subiu, realmente subiu, entrando na conta do dono do barril. O barril valia uma moeda, agora vale 4 moedas, e o dono do vinho, ele que lucrou com isso. Mas acidentalmente o barril se rompeu. O ladrão não teve culpa disso. Então o motivo que o ladrão tem que pagar para o dono é por causa do roubo. Quanto é que valia esse barril na hora do roubo? Valia uma moeda só. Então esse é o valor bruto, esse é o keren que vamos usar para calcular quanto o ladrão tem que pagar. O que disse Rava? Rava disse que quando o vinho subiu de uma moeda para 4 moedas e o ladrão, digamos, que quebrou esse barril, ele agravou o roubo, paga 4 moedas. Esse é o valor bruto. A mesma coisa seria, fala Gmará, se o ladrão roubou um animal que valia 1 moeda, e agora o valor do animal subiu para 4 moedas, e o ladrão abateu o animal, ele agravou mais o roubo. O valor bruto que vamos considerar é o valor do animal na hora do abate, 4 moedas. Irá não disse isso, se Irá se trata desse caso, Irá disse diferente, querem que enche ganado. Quando se avalia o valor bruto que o ladrão tem que pagar, se considera o valor que ele chega na hora do roubo, que o animal valia uma moeda só. Iraba diz que tem que pagar, referente ao momento do abate, 4 moedas. Então, vamos na Amri, que a Maraf não demeitar a chave arba, ou leva só a chave azusa. Por isso que a Maraf concorda com o Raba. Nesse caso, que o animal valia uma moeda, e o preço subiu para 4 moedas, e o ladrão abateu o animal, o valor bruto que vamos levar em conta é o valor de 4 moedas. Todos concordam com isso? Rav não se trata desse caso, Rav se trata de um outro caso. O animal valia 4 moedas na hora do roubo e o preço no mercado caiu para uma moeda só. querem que enche ganaf. Então, o ladrão roubou um animal que vale 4 moedas. Esse é o valor no momento do roubo. Paga 4 moedas, esse é o valor bruto. Além disso, tem que pagar também o dobro. Tashlum Ekef, Tashlum Erba Bechamisha, Keshat Amadabadi. Aí dissirá com relação à multa, o dobro, 4 ou 5 vezes o valor do animal. Vamos levar em conta o valor na hora do julgamento. Quando o ladrão rouba, ele nem está imediatamente obrigado a pagar a multa, a pagar o dobro. Ele só vai estar obrigado se ele foi condenado no tribunal. Tanto que a gente viu ontem que se o ladrão ele furtou, ele vai no tribunal e confessa que ele furtou, ele não tem que pagar o dobro. Modem beknas patur, eu não falei ontem. A pessoa que confessa que, digamos, furtou, se isenta de pagar a multa, tem que pagar o bruto, tem que pagar o keren, mas não a multa. Então fala Rav, o ladrão roubou um animal que valia 4 moedas e o preço caiu para 1 moeda. O valor bruto a ser pago é referente a 4 moedas, referente à hora do roubo, porque foi isso que ele tirou da posse do dono. Já quando se calcula o dobro, 4 ou 5 vezes, vamos levar em conta a hora do julgamento, quando na prática o tribunal obrigou o ladrão a pagar a multa, naquele momento quanto vale o animal? Uma moeda só. Então, esse é o valor bruto, ele tem que pagar uma moeda referente ao dobro, e mais 4 moedas referente ao bruto, que foi o que ele roubou. E se ele abateu ou vendeu o animal, ele paga 4 moedas referente ao bruto, e tem que pagar, se foi um boi, tem que pagar 5 vezes o valor do boi. Então ele já pagou o bruto, paga mais 4 vezes o valor do boi na hora do julgamento, paga 4 moedas. Assim disse Rav. Tal Rabi Hanina le siue le Rav. Rabi Hanina trouxe uma prova para a opinião de Rav. O caso do vigia, vimos esse caso também nos vídeos passados. O caso do vigia é, por exemplo, Reuven está vigiando um relógio de Shimon, ou o que seja, e Reuven gostou do relógio, e se apossou do relógio. Veio Shimon e falou, Reuven, cadê meu relógio? Reuven jura que o relógio foi furtado por outra pessoa. E estava mentindo, jurou em falso. Reuven confessou que ele jurou em falso na sequência. E também vieram testemunhas acusarem Reuven, viram que Reuven se apossou do relógio. Então fala a Braita, depende. Reuven, por ter se apossado do relógio de Shimon, também jurado em falso, ele teria a obrigação de pagar o dobro do valor do relógio. Mas se ele confessa que ele fez isso de errado, antes das testemunhas vierem condenar ele, ele não tem que pagar o dobro. Ele se isenta da multa, ele paga o bruto, dá o relógio de volta para Shimon, por exemplo, e tem que pagar mais 20% do valor do relógio para Shimon, quinta parte, o Homesh, para Shimon, para expiar o pecado por ele ter jurado em falso. E também tem que fazer um sacrifício de achar, também pelo mesmo motivo, para expiar, para lerraper, esse pecado ter jurado em falso. Isso é se ele confessou, antes das testemunhas vierem, ele se isenta de pagar o dobro, ele paga só o bruto que ele roubou, paga mais a quinta parte, e também traz um sacrifício de achar. Vem mexer para o Edimodá, mexer em Tashlume Kefir, ve achar, ve rumchou lelo bekfelo de ver Rabi Yaakov. Fala a Braita, a opinião de Rabi Yaakov. Se as testemunhas vieram antes de Reuven confessar, o vigia, ele está obrigado a pagar o dobro do que ele roubou, tem que trazer também um sacrifício de achar, e fala Rabi Yaakov, também tem que pagar a quinta parte, a não ser que é um caso específico que a gente vai na sequência, que o vigia não tem que pagar, acrescentar o quinto, qual é o caso na sequência, mas em essência ele está obrigado a pagar o dobro, o quinto, acrescentar a quinta parte, 20% do valor do relógio, e também trazer o sacrifício de achar. Assim falou Rabi Yaakov. Viramos a página. Bachamim Obrim falam os sábios. Bereushov e Hamishitav. Mamona Mishtalem Barosh, Mosif Chomesh, Mamon Shem Mishtalem Barosh e Mosif Chomesh. Os sábios discutem com Rabi Yaakov. Vamos ver a explicação do Pasuk, conforme Rachamim na sequência. Falam os sábios, se vê do Pasuk, que quando é que o vigia tem que acrescentar a quinta parte? É só se ele está pagando somente o bruto. Se ele está pagando o querer, o bruto, não mais, ele acrescenta a quinta parte e traz o sacrifício de achar. Se ele está pagando o dobro, ele não tem que pagar o quinto, e tem que trazer o sacrifício de Hashem. Assim, falou Rahamim, Bereshit v'Chayim Mishitav, a Torá conecta entre o pagamento do bruto com o acréscimo do quinto. Se ele paga o dobro, não acrescenta o quinto, mas traz o sacrifício de Hashem, falou Rahamim. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, En Chomesh v'Hashem Yishtalem Makom Sheesh Kefer. Rabbi Shimon Bar Yochai discute com as duas opiniões que a gente viu, e sustenta o seguinte: quando o vigia paga o bruto, aí ele acrescenta o quinto, o Chomesh, e traz o sacrifício de Hashem. Se ele está pagando o dobro, ele nem acrescenta o quinto, nem traz o sacrifício, vamos usar a fonte disso na frente. Tanemia, de qualquer forma, diz a Braita, Chomshol Lelobek Felo, de Verebekov. Fala, Bekov, existe um caso específico que o vigia, ele se apostou do relógio, jurou em falso, ele foi desmentido por duas testemunhas, ele tem que pagar o dobro, traz o sacrifício de Hashem, e não tem que pagar o quinto, é um caso específico. Erdem, qual é esse caso? Ilima de Neikara Shave Arba, Olbasov Shave Arba, Chomshol Lelobek Kfelo Kfel Arba, Chomshol Zuza. Se o caso é que no momento que o vigia, ele oficializou o roubo dele. Quando é que ele oficializou o roubo? Quando ele jurou que o relógio foi furtado por outro. Ele materializou o roubo nesse momento. E o relógio valia 4 moedas. E também, na hora que ele foi desmentido, o relógio também vale 4 moedas. Será que esse é o caso de Rabbi Yaakov? Que ele não tem que pagar o quinto, só paga o dobro. Ele sai da obrigação do quinto? Não pode ser. Porque se o relógio, na hora que o vigia materializou o roubo, jurou, valia 4, na hora que ele foi desmentido também vale 4, então ele tem que acrescentar para o dobro mais 4. E o valor do quinto não é 4 moedas, é menos. Então não são valores exatos. Ele pagando 4 moedas para pagar o dobro, ele não está pagando o valor exato da quinta parte que ele tem que acrescentar. Não um pagamento reconhecível que está pagando o quinto. Então, óbvio que não sai da obrigação do pagamento do quinto, então é um pagamento do quinto que tem esse valor exato da quinta parte de 4 moedas. Então, não pode ser que esse é o caso de Rabbi Yaakov. Ele lá também quer achar a Arba, ele passou a chave Azusa. Nesse caso de Rabbi Yaakov é que no momento que o vigia materializou o roubo, jurou, o relógio valia 4 moedas. E na hora que ele foi desmentido pelas testemunhas do relógio, caiu em valor no mercado, vale uma moeda só. De que feira Zuza, de Rum Shezuza. E para calcular o dobro que ele tem que pagar, vamos levar em conta o valor do relógio na hora do julgamento que ele foi desmentido. O relógio valia uma moeda só, ele acrescenta uma outra moeda para o dobro. Então o dobro vale uma moeda só. E para calcular a quinta parte, temos que avaliar o valor bruto. Então o valor bruto, como a gente viu, é que ele chega na... Temos que levar em conta o valor do relógio na hora do roubo, que valia 4 moedas. Então ele pagaria 4 moedas pelo bruto, acrescentaria mais uma moeda, pagando o total de 5 moedas. 4 moedas para o bruto e mais o quinto, que é uma moeda só. Então, uma vez que nessa situação o valor do quinto e o valor do dobro são iguais, porque para calcular o dobro, vamos levar em conta o valor do relógio na hora do julgamento, que vale uma moeda só. Então o dobro seria mais uma moeda. Esse valor é equivalente ao quinto, que é o quinto que ele tem que acrescentar ao valor do bruto, que vale 4 moedas, mais uma moeda, completando o quinto. Fala, Bekov, uma vez que está pagando uma moeda, que é o valor exato do quinto e do dobro, uma moeda só é suficiente para ele sair da obrigação dos dois pagamentos, porque ele deu um pagamento reconhecível, que é o valor do quinto e do dobro, é suficiente. Sobre esse caso, deve ser que Rabbi Yaakov se trata. O que se vê daqui? Alma quer que ele chegue a Naftas, como é que ele está chamando a Baba Hamisha, que é Shata Madabadim. Fala de Hanina, uma prova exata para Naf. Se vê, se esse é o caso de Rabbi Yaakov, se vê exatamente como Rav. Para calcular o bruto, avaliamos o valor do relógio na hora que o vigia roubou. Quando ele jurou em falso, ele roubou, vale 4 moedas, esse é o valor do bruto. E vamos levar esse valor em consideração para calcular o quinto. Por isso o quinto é uma moeda. Quando vamos calcular o dobro, vamos levar em conta o valor na hora do julgamento, uma moeda só, acrescentando mais uma moeda, que seria o dobro. Então se demorar para calcular, multar o dobro 4 ou 5 vezes o valor roubado, vamos levar em conta o valor na hora do julgamento. para calcular o valor bruto, o Keren, estamos levando em conta a hora do roubo, exatamente como o Rav. Amarava, leu lá no Eikara Shavarba, Amarashlami Shavarba. Fala, Rav, você quer trazer uma prova dessa braita? Não tem prova. Porque pode ser que o caso de Rav Yaakov é outro. Pode ser que o relógio valia 4 moedas na hora do roubo. E também na hora do julgamento, vale 4 moedas. Liga, Kasha, Kfeira, Arba, Bechum, Shezuza. A pergunta era, como pode ser que Rav Yaakov disse que nesse caso, ele pagando o dobro sai da obrigação do quinto. O dobro é 4 moedas e o quinto é uma moeda só. Não são pagamentos exatos? Tem que pagar um pagamento exato do valor do quinto para sair da obrigação? A Rambam fala, pode ser o caso de Rav Yaakov, é esse? Que como tinha nishbar, e chazan nishbar, ba peamim, veudav, atura amra, ve chamishita, atura lipta, chamishio, tarbe, ve keren achat. Falava, pode ser que o caso que esse vigia jurou várias vezes, jurou 4 vezes. E a cada vez que ele jurou, ele se obrigou a pagar um quinto, acrescentando. Então, ele jurou 4 vezes, um quinto vale uma moeda, 4 juramentos obrigam ele a pagar 4 moedas. Uma vez que o pagamento que ele tem que pagar referente ao quinto é igual ao valor que ele tem que pagar referente ao dobro, pode ser que sobre esse caso de Rav Yaakov, uma vez que os valores são exatos, pagando 4 moedas só, ele sai da obrigação também do quinto e também do dobro. Então, prova não tem de Zrava dessa braita. Aparentemente a lei é como o Rav. E quando, digamos, algo valia 4 moedas na hora do roubo e uma moeda só na hora do julgamento, o valor bruto vai ser o valor na hora do roubo, 4 moedas. E para calcular a multa, vamos ver quanto vale o que foi roubado na hora do julgamento. Amarma, disse a Braita anteriormente. והחכמים אומרים בראשו וחמישיתה ממון המשתלם בראש מוסיף חומש ממון שם משתלם בראש אל מוסיף חומש. Os sábios disseram, discutindo com Rav Yaakov, se o vigia paga o bruto, aí se acrescenta o quinto. Se ele paga o dobro, não se acrescenta o quinto. Não se aprende isso. Do passo beroshô vechamishita fala hachamim. A Torá fala que beroshô significa o bruto. Vechamishitav, e aí se paga o quinto. Se não se paga o bruto, só se paga mais, se paga o dobro, não se paga esse acréscimo da quinta parte. Avalashamaiti. Porque conforme hachamim, o vigia pagando o dobro tem que trazer o sacrifício de Hashem. Mas na Homes do Mishalem, Dirti Veroshu Vechamishitav. Hashem na Negro Mishalem, Dakti Veroshu Vechamishitav, Veta Shamor. Pergunta por quê? A Torá fala: o vigia vai pagar o bruto, o quinto, e também trazer o sacrifício. Então, se Hashem vão falar que tudo é uma sequência, é um pacote só, Hashem deveriam dizer que se o vigia não paga o bruto, paga o dobro, então ele não tem que trazer nenhum sacrifício de achar, nem pagar o quinto. Por que diferenciar entre o quinto, que não se paga quando se paga o dobro, e se traz o sacrifício de achar, sim? Amre lach rabanan, et pas kekra. Fala, Ramim. A Torá fala, ve et achamu. A palavra ve et está sobrando. A Torá veio desconectar o sacrifício de achar com o bruto. Então, fala, Ramim. Independente se a pessoa vai pagar o bruto ou mais, traz o sacrifício de Hashem por ter jurado em falso, jurou que foi furtado, era mentira, traz o sacrifício de Hashem. O quinto não, se se paga o dobro, não se paga o quinto. Rav Shimon Bar Yochai ve'et arvetra. Rav Shimon Bar Yochai discute com o Chachamim e disse que se o vigia pagar mais do que o bruto, não se paga o quinto, nem se traz o sacrifício de Hashem. Por quê? Porque a Torá fala ve'et. Não fala só et, o sacrifício de Hashem, fala e o sacrifício de Hashem. Então, esse Vav, o Vav Achibura, o Vav que conecta, fala que Shimon Yochai, a Torá sim conectou o Hashem com o bruto. Se o vigia paga o bruto somente, então aí se acrescenta o quinto, e aí se é o sacrifício de Hashem. Se ele paga o dobro ou mais, não se tem o sacrifício de Hashem, nem se paga o quinto. Verabanan Abrelach, lo lichtob rachmanan, lo Vav, lo et. Os sábios dizem que mesmo que a Torá fala o Vav, que conecta, mas isso está sobrando, até não precisaria escrever Vet, escreveu Vet para desconectar entre os sacrifícios de Hashem e o pagamento do bruto. Rav Shimon Bar Yochai Amalach, et lo sage de lo katab, lafsu keber mamon gavol mon ediot, il kachatavav arvekra. Fala Rav Shimon Bar Yochai, a Torá tem que escrever sim et Hashamu. Por quê? Porque a Torá veio dizer que quando o vigia paga o bruto e o quinto, ele paga para o dono do objeto. No caso, o dono do relógio. E o sacrifício de Hashem, ele dá para Hashem. Sacrifica no Beit HaMikdash para Hashem. Para a gente não pensar que o vigia ele tem que pagar o bruto para o dono do objeto. E o quinto ele tem que dar para o Betamidash. A Torá escreveu Eta Shamo para dizer que o pagamento bruto e o quinto é uma situação que ele vai pagar para o dono do objeto. Já o sacrifício de Hashem é um sacrifício para Hashem. Por isso a Torá tem que escrever o Vav Fala Bishon Bar Yochai. O Vav veio conectar e dizer, porém, se você traz o sacrifício de Hashem, sim, se cumpriu o que foi escrito antes. Se o vigia paga o bruto, aí ele traz o sacrifício de Hashem. Se ele paga o dobro ou mais, não traz o sacrifício de Hashem. Para a gente ver como Rahamim, que nessa situação, o vigia pagando o dobro, ele não paga o quinto, mas traz o sacrifício de Hashem sim. Como chama a Marabila? Fala a Bila. Ganav tale, venasa air, eiga venasa shor, nasa shinui biedo, uknao. Fala a Bila o seguinte. O ladrão, ele roubou um filhote de carneiro. E o filhote de carneiro se tornou um carneiro adulto na casa do ladrão. Ou o ladrão roubou um bezerro e o bezerro se tornou um boi nos domínios do ladrão. Fala Bilá, quando o bezerro se tornou um boi, é como se fosse um novo animal. Aconteceu um shinui, uma transformação essencial no animal. O animal mudou de status. Não o mesmo animal que ele roubou. Então, o ladrão tem a obrigação de pagar para o dono do animal que ele roubou os pagamentos. Mas o boi é do ladrão. Vamos ver esse conceito do shinui mais para frente, a fonte dessas leis e os detalhes. Porém, o conceito do shinui é que se o ladrão rouba alguma coisa e transforma em outra coisa, o produto final é algo novo e pertence ao ladrão. E o ladrão tem uma dívida com a pessoa que foi roubada e tem que pagar. Então fala Bilá, a mesma coisa quando o ladrão rouba um bezerro e o bezerro se torna um boi, estando com o ladrão é dono desse boi. Existe uma transformação essencial entre bezerro e boi. O boi pertence ao ladrão e tem que ter uma dívida com o dono desse bezerro que ele roubou. Continuando a Bilá, Tavach Machar Shelo Tovach Shelo Mocher. Fala Bilá que uma vez que esse boi pertence ao ladrão, o ladrão abateu o boi ou vendeu o boi, não tem que pagar 5 vezes o valor do boi. Ele abateu um boi que pertence a ele. Ele roubou esse boi, mas na prática esse boi pertence a ele agora. Ele não tem que pagar 5 vezes o valor do boi. Assim diz Rabila. Eite vi Rabi Hanina le Rabila. Pergunta Rabi Hanina para Rabila. Ganavta le venasa ai. Ege venasa shome shiru tashkome kev. Vitashkome arba vi hamisha ken she ganav. Fala Braita. O ladrão roubou um bezerro e o bezerro se tornou um boi. O ladrão tem que pagar o dobro, ou 4 ou 5 vezes o valor do animal, levando em consideração o valor do animal na hora do roubo, não na hora do abate ou da venda. Vamos explicar essa breta. Porém, vê isso a cada tarkane abishinui, amai mexerem shilou tover shilou morrer. Pergunta Rabi Hanina para Rabi Lá, se Rabi Lá tem razão, quando o bezerro se torna boi, o boi pertence ao ladrão, quando ele abate o boi, não tem que pagar 5 vezes o valor do boi, abateu um boi que pertence a ele. E a Bela diz que tem que pagar 5 vezes. Amarei, vela mais, shinui loikane. Amai me shalem que enche ganar, e shalem que asta. Fala a Bila para a Bihanel, o que você quer falar? Que quando o bezerro se torna boi, não teve uma transformação essencial, não teve um shinui. Esse boi pertence ao dono ainda. E o ladrão abatendo o boi tem que pagar 5 vezes. Pergunta na Bilá, então por que a Breta diz que o ladrão tem que pagar 5 vezes do valor do bezerro quando ele roubou? Deveria pagar 5 vezes o valor do boi na hora do abate? Ou na hora da venda? Quando o bezerro se tornou boi, ele subiu em valor. Isso pertence ao dono original ainda. Quando o ladrão ele abateu ou vendeu o boi, ele aprofundou, agravou o roubo, tem que pagar 5 vezes o valor do boi na hora do abate ou da venda. E a Breta não diz assim. A Breta diz que o ladrão tem que pagar 5 vezes, levando como referência o valor do boi na hora do roubo, o valor do bezerro. Então fala a Bilá, tem algo de errado com essa Breta. Essa Breta foi transmitida e não foi transmitida bem. Por isso não podemos usar essa Breta como fonte, como referência para o nosso assunto. Assim disse a Bilá, tem algum erro. Amalei, que hashtag no Tama de Lomecham Mishon da Maritura Gandhi Mimach, Dihra Gandhi Mimach. Fala Bihanina, não temos que descartar essa Braita. Podemos muito bem responder o que a Braita quis dizer. Fala, Bihani, o seguinte. Quando o bezerro se torna boi, aconteceu uma certa transformação. Não o suficiente para considerar o ladrão o dono do boi e dar direito para ele abater ou vender o boi. Não, ele tem que pagar 5 vezes o valor. Porém, quando ele paga 5 vezes, ele paga porque ele roubou. Quando ele roubou, era um bezerro que valia menos. Então ele tem que pagar 5 vezes o valor roubado. Assim diz Rabbi Hanina explicando essa braita. E amanhã vamos ver se essa braita vai com a opinião de Rav que a gente viu antes. Porém, podemos explicar a braita assim. O boi pertence ao dono original, mas quando o ladrão abate o boi, tem que pagar 5 vezes pelo valor que ele tirou do dono, que ele roubou, que foi o valor de um bezerro. Então Rabbi Hanina acabou de explicar a braita. Isso seria uma prova da braita contra Rabbi Lá. Porque Rabbi Lá disse, quando o bezerro está na boi, o boi pertence ao ladrão. E se o ladrão abate, não tem que pagar 5 vezes. E a Breta diz que sim. Amalei Rahmana Litzlan Meidata. Falou a Bilá que Deus nos salve desse pensamento. O boi pertence ao dono original. E o ladrão abateu o boi. E o ladrão tem que pagar 5 vezes o valor do bezerro? Ele tem que pagar porque ele agravou agora o roubo, abatendo ou vendendo o animal. Tem que pagar 5 vezes o valor. Se sim, tem que pagar, fala a Bilá, tem que pagar 5 vezes o valor do boi. No momento do abate, no momento da venda. Por isso, Rabi Lá volta a dizer que essa braita foi transmitida de forma equivocada. Rabi Hanina diz que Deus nos salve do seu pensamento. Existe um debate sobre isso entre Rabi Hanina e Rabi Lá. Rabizeira, mesmo que não vamos dizer que se o bezerro se torna um boi, tem uma transformação essencial que muda a situação do boi, como se fosse um novo animal. Fala a Rabizeira, não temos que chegar tão longe. Podemos falar mais simples, tem um Shinui Hashem, ou seja, o nome do animal mudou. O animal se chamava bezerro, Egel, e agora só se chama um boi, um chor. É um novo nome, é um novo status. Isso é suficiente para dizer que o boi pertence ao ladrão. É algo novo. Mudou a classificação, a categoria, pertence ao ladrão. Isso pergunta a Rabizeira. Amarava de Rava, chor benyomou karui chor, ai benyomou karui ai. Fala Rava, um boi recém-nascido, ele pode ser chamado de boi, ele é um bezerro, mas pode ser chamado de boi. Um carneiro recém-nascido pode ser chamado de ai, que é um carneiro. A prova disso, fala Rava, chor benyomou karui chor, dirtiv chor, o que se voes, que vale. O pastor diz que um boi acabou de nascer. Se chama um boi. Aí ele nomou Karui. Aí ele vertiu. Veletzon ha lo achati elimu de lo achati vassim ha elav shmina. Aí ele nomou Karui. Aí. E também com relação ao carneiro. Jacob Avino disse para Lavan. Eu não comi dos seus carneiros. Que Jacob Avino veio dizer que ele não comeu de nenhum carneiro. Mesmo carneiros recém-nascidos. Então se vê que carneiros recém-nascidos não são chamados de Ai, carneiros. Por isso falarava que não aconteceu uma mudança do nome do animal. O boi, recém-nascido, também se chama de boi. E como a concaixa? Pergunta Agmará. De qualquer forma, essa braita que a gente viu antes é uma prova contra a Bilá. Porque a braita diz que o bezerro se tornou boi, o ladrão abateu o boi, tem que pagar 5 vezes. Fala a Bilá que não, o boi pertence ao ladrão. Amar Avsheshet Hamani Rebetchamai. Fala Avsheshet, essa braita pode ser que vai como Betchamai. De Amri Shinui Bimkomo Medet Velokani. Betchamai diz que o ladrão que roubou algo e transformou isso em outra coisa, o produto final pertence ao dono original. O ladrão roubou trigo e fez farinha, a farinha pertence ao dono original. A transformação, esse Shinui, não torna o ladrão dono. Então essa breta vai com o Betchamai e fala, Rav Sheshet, não tem uma prova contra Rabi Lá, não vai com a opinião de Betchamai, vai com a opinião de Betilê, que a gente vai ver agora. Você sabe como falar essa braita? Natala betnena, chitim ve'asan solet, zeitim ve'asan shemen, anavim ve'asan yain. Tanehada sur ve'tanehada mutar. Sabemos da lei de etnan zona. A Torá diz que se um sujeito ele pagou para uma prostituta, uma zona, pelos serviços dela, deu um boi para ela, esse boi não pode ser usado como um sacrifício. É uma abominação, é uma toevá, é um desprezo a Hashem usar um animal desse, que foi um meio para fazer um pecado assim, para um sacrifício. não é permitido usar para o sacrifício. Fala o caso. O sujeito deu trigo para Zoná. E a Zoná moeu o trigo e fez farinha. Ou transformou azeitonas em azeite, transformou uvas em vinho. Uma breita diz que mesmo que aconteça uma transformação, um shinui, o produto final não pode ser usado como sacrifício. E outra breita diz que sim, pode. Lemara Yosef disse, Lemara Yosef, Tane Gurion de Measpurk, Fale Yosef, que Gurion, dessa região de Aspurk, explicou, Betchamai Ostrim, Betile Materim. A breita que diz que a farinha não pode ser usada como sacrifício é com Betchamai. Betchamai diz que essa transformação é irrelevante. A origem dessa farinha vem de onde? Desse trigo que foi dado para Zoná? A farinha não pode ser usada como sacrifício. E a Braita, que permite, vai com Betilel. Betilel diz que a farinha é algo novo, é um produto novo. Então, mesmo que o trigo foi o meio do pecado, a farinha não. A farinha pode ser usada como sacrifício de Minhá, o azeite e o vinho também. Então temos um debate de Betchamai e Betilel. E a Breta, que seria uma prova contra a Bilá, que diz que o bezerro se tornou um boi, e a Breta diz que o ladrão abateu o boi e tem que pagar 5 vezes o valor do boi, vai com Betchamai, que diz que esse shinui é irrelevante, essa transformação é irrelevante, o boi pertence ao dono original, e o ladrão não é dono, não tem o direito de abater. Mas tá, mas de Betchamai, qual o motivo da opinião de Betchamai? Dirtiv gam lerabot shinui. O Passu diz que tu avai Hashem gam shnei. Tu vai falar gam, também. Tu vai incluir a essa lei de Etnan Zoná. Fala Betchamai, veio dizer que mesmo se o trigo foi transformado em farinha, a farinha é proibida para o sacrifício. O Betilel hem melo shinuem e Betilel discute. Ele diz que tu vai falar shneem, é como se tu tivesse dito hem melo shinuem. Ou seja, somente o que foi dado a Zoná é proibido. Se isso foi transformado em outra coisa, algo novo, e pode ser usado para um sacrifício. O Betchamai Hauem Bladotem Odeata. E Betchamai sustenta que isso que a Torá fala, Hem, Shnehem, a Torá veio dizer, Hem Belo Bladotem. Se o fulano deu uma vaca para essa Zoná, e a vaca deu cria, então a vaca não pode ser usada como sacrifício, mas a cria pode. Isso que a Torá veio dizer, O Betile Tarte Shmait Minah. Hem velo shinuem, hem velo velo dutem. E conforme o Betilel Torá diz, hem, somente o que foi dado para Zoná é proibido. Mas, o que, se isso foi transformado em outra coisa, ou se o animal deu cria, é algo novo. O que é novo pode ser dado para o sacrifício. O próprio salário da Zoná, não. O Betilel Haktiv Gam, Gam Betilel Kasha. E existe uma pergunta, o que Betilel vem incluir ao passo quando a Torá fala Gam, também. Ficamos na dúvida sobre isso. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã uma extensão desse assunto. Não sei o que acontece se ele houver rouba, digamos, um boi de Shimon. E Shimon faz Yeush. Ele desiste do boi. Ele fala, ah, que pena que o boi se foi. Será que ele houver se tornou dono desse boi uma vez que Shimon desistiu e conseguiu o boi de volta? Será que Shimon deixa de ser o dono quando ele desiste? E ele houver no ladrão se torna o dono? Vamos ver os lados da questão com muito mais. Então, pessoal, vou no Radonário lá. Amém, amém.